Olá a todos os produtores brasileiros, olá a toda a nossa audiência do Conexão Campo Cidade, aqui do Notícias Agrícolas, que alegria estar com vocês hoje nessa tarde. Eu vou começar aqui a apresentação do programa, logo logo o Marcelo assume a posição que é dele, de coordenador na nossa bancada, mas eu já quero dar aqui as boas-vindas para minha colega de bancada, Samantha Pineda, e quero dar uma saudação e as boas-vindas também para o Adriano Caruso, que vai falar bastante hoje sobre a produção zebuína, vai falar lá sobre o que ele viu lá na Expo Zebu, que esteve lá agora há pouco, que aliás, o nosso querido Tejon, nesse momento não vai poder participar conosco, porque ele está voando, mas ele esteve na Expo Zebu e deixou um vídeo aqui para nós, para introduzir a nossa discussão sobre aquela importante exposição brasileira. E o ministro Roberto Rodrigues, vamos ver se conseguimos conectá-lo, porque ele está lá na AgriShow, né, em São Paulo, em Ribeirão Preto, onde a conexão não está muito fácil, mas vamos ver se conseguimos trazê-lo aqui para o nosso debate. Vou pedir para o pessoal já colocar o vídeo do Tejon, por gentileza.
Marcelo, Roberto, Antônio, Letícia, convidados, Notícias Agrícolas. Olha, hoje eu estou aqui na Expo Zebu, aqui ao lado de animais maravilhosos, como este cid aqui, cor da terra, cor do amor, cor maravilhosa, e com a Ana Cláudia. A Ana Cláudia é a vice-presidente da BCZ. Ana, os nossos amigos aqui da Conexão Campo e Cidade, um flash rápido. O que está acontecendo aqui neste momento na Expo Zebu?
Estamos aqui já acompanhando a preparação dos animais para o desfile da inauguração e estaremos recebendo os nossos convidados e convidamos a todos vocês para que estejam conosco aqui acompanhando, visitando a nossa amostra a nossa feira de pecuária zebuína. Do dia 26 ao dia 4 de maio, com todas as raças zebuínas aqui apresentando o seu trabalho. Temos aí 39 leões, uma expectativa de resultado de mais de 190 milhões de reais em leilões, né? Uma expectativa de 400 mil pessoas durante essa feira, trocando tecnologia, visitando os estandes. Nós estamos com vários estandes aqui, são nossos fornecedores, troca de informação, produtos novos, economia pulsante nossa aqui. E junto com isso, o intercâmbio também dos criadores brasileiros e dos nossos visitantes internacionais. Então nós temos aqui não só a reunião de todos os nossos associados da BCZ, participando dessa feira, como nós, como você, nossa honra de ter você como convidado, apreciando todo o trabalho de melhoramento genético, o nosso programa de melhoramento, a gente está podendo colocar aí a avaliação da BCZ, os resultados, a história da pecuária no museu. Convidamos a todos, então, para estar aqui, estar conosco nesses dias.
Muito bom, e aqui é Conexão Campo Cidade. Amigo, vocês estão aí na AgriShow, eu estou aqui na Expo Zebu. Viva o Brasil, gente!
Esse país do agro é maravilhoso, né? Que país do agro maravilhoso, quanta tecnologia, quanta novidade, quantas coisas bacanas o produtor brasileiro vai trazendo ano a ano e fazendo essas feiras magníficas, trazendo o que eles têm de melhor da sua tecnologia, dos seus animais, mostrando lá numa competição cada vez mais acirrada por qualidade, por genética. Que coisa maravilhosa é isso. Adriano, conta para nós o que você viu lá na Expo Zebu.
Bom, primeiramente, boa tarde, agradeço a vocês, Antônio, todos vocês da equipe aí, da Conexão Campo Cidade, e é um grande prazer e uma oportunidade que vocês estão me dando, né, para poder levar mais informação para os pecuaristas, principalmente aonde é o meu nicho, que é onde é o meu negócio, que é a exportação de gado vivo. Eu estive na Expo Zebu, achei, assim, eu acredito que esse ano vai ser um ano de negócio, de business. A Expo Zebu, ela está com uma qualidade do gado, que é coisa impressionante. É como cresceu, como tá bonito de ver o nosso rebanho de elite, nosso rebanho da genética em si. E eu tive a oportunidade também de participar de uma reunião, não, foi uma apresentação, uma palestra também, lá na, com o pessoal do Ministério da Agricultura, que, por sinal, saí de lá com muita alegria, muito, muito satisfeito, parabenizando aqui, aproveitando o canal de vocês, parabenizando o Ministério da Agricultura pelo trabalho que vem desempenhando. Teve os auditores, o Bruno e o Diego, estava lá o diretor da questão animal, da saúde animal, do Ministério da Agricultura. E, bom, tivemos os links ao vivo, um estavam na Turquia, já comunicando a liberação, o acerto sanitário para os gado para reprodução, porque, no entanto, a Turquia só comprava os animais para abate e para engorda. Então, agora vai ser para reprodução. Isso vai dar um crescimento muito grande nessa venda do gado vivo para o país Turquia, que é um dos maiores compradores nosso aqui. E também tivemos um link direto com a Indonésia, que é um país muito promissor, que eu acredito que esses países asiáticos, que são novos países asiáticos que abriram acerto sanitário, fizeram acerto sanitário, que querem comprar o nosso gado, é preciso comprar devido uma falta da Austrália, porque a Austrália está bem, bem localizada logisticamente, porém a Austrália tem 26 milhões de cabeças, só o estado do Pará tem 22 milhões, né? Então, isso, nós vamos ter que fornecer esses animais para os países, principalmente a Indonésia. Eles estão se adaptando, estão se organizando para a recepção, estão estudando também a questão de logística. Então, a Esposa Ebufo, para mim, eu vou retomar agora essa semana ainda, fazer rodar um pouco mais, que eu não tive muito tempo, mas está de parabéns à BCZ. Tá bom.
Estão fazendo um belíssimo trabalho, né? Ô, Samantha, você sabe que muitas vezes os produtores que exportam um gado em pé, e que o Adriano ele atua nesse processo, muitas vezes muitas coisas absurdas são ditas do ponto de vista ambiental e do bem-estar animal. Enfim, você que tem em Brasília há tanto tempo fazendo essa defesa importante dos produtores aí e do setor como um todo, como é que você vê essa questão?
Antônio, é lamentável a desinformação, né? Primeiro, boa tarde a você, a todos os nossos internautas aí que nos acompanham pelo Notícias Agrícolas. Antônio Caruso, obrigado, é um prazer ter você aqui para desmistificar essa questão da exportação de gado vivo. O Antônio é o criador da UPAV, que é a União dos Pecuaristas Exportadores de Gado Vivo. E a gente tem esse mito, né? Puxa vida, exportar gado vivo só maltrata os animais, tem uma questão grave aí de que eles sofrem durante o processo de exportação, enfim. E a gente sabe que o Brasil tem protocolos, isso não acontece do jeito muito solto, como a gente fala. É claro que existe um incidente ou outro que acaba vindo à imprensa e que aí a galera coloca como se fosse regra, e não é. Então, Antônio, eu queria te ouvir, Adriano, eu queria te ouvir exatamente nessa questão de como é feita essa exportação de gado vivo no Brasil, se de fato existe maus tratos ou se esses protocolos garantem o bem-estar animal, e quero também te ouvir com relação à aceitação lá fora, porque a gente é o maior exportador de carne do mundo, embora nosso rebanho aí possa crescer muito mais ainda, mas essa questão do bem-estar está sempre pegando. Então, qual que é o trabalho da UPAV nesse sentido? E explica para nós. Esse gado sofre ou esse gado não sofre?
Bom, não é um trabalho praticamente da UPAV, é um trabalho do Adriano Caruso, que eu estou há 20 anos, desde o primeiro boi, assim, comecei lá no estado do Pará, morei no Pará há 17 anos, e, por sinal, trouxe o primeiro embarque de exportação de gado vivo para o estado de São Paulo, visualizando esse grande mercado que veio e que vai vir muito mais. Dizendo até que esses novos países asiáticos, nós chegamos a 800 e poucas mil cabeças recorde do ano passado, por exemplo, possivelmente nós vamos dobrar a quantidade com esse mercado novo que está vindo. Tudo por isso aconteceu por causa da melhoria da genética brasileira e se também pela questão da saúde animal, que é as vacinas que são a livre aftosa sem vacinação. A livre aftosa sem vacinação abre o campo internacional, porque tem segurança sanitária. Quando o país tem segurança sanitária, isso prova o quê? Primeiro, está sendo feito um bom trabalho de fiscalização, está sendo feito um bom trabalho de manejo, de genética, uma série de derivados que prova-se que não existe, em hipótese alguma, uma questão de falar que existe maus-tratos animais, principalmente dentro da pecuária bovina e toda a pecuária em si. O que que acontece? Eu respondo a sua pergunta, Samara, com a seguinte situação. Eu vou dizer, eu desafio, um desafio a qualquer ambientalista, ativista, defensor dos animais, seja o que for, ONG o que for, presidente do que for, para dizer para mim e provar que algum boi ou algum animal bovino entrou dentro do navio se ele não tiver 100% saudável. Por quê? Porque esses animais, eles passam por situações criteriosas para cumprimentos de protocolos, ou seja, é um acerto sanitário. O país importador, ele exige para que o país exportador verifique toda a questão de saúde, fazendo exames, vários exames, dando vacinas, remédios para prevenção, tipo Opuron, vermífugo e outras coisas. Os animais passam por um período de quarentena em local fechado, isolado, totalmente fiscalizado e controlado pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, esses animais são muito bem tratados. E também não tem um porquê você vender um animal se ele não tiver condições físicas ou esteja maus tratados. Não existe essa possibilidade. Isso é uma falta de informação. O que que acontece? Esses ativistas, por exemplo, eles pegam filmagem de navios que aconteceu algum problema que, obviamente, por exemplo, posso, se der tempo, porque eu quero citar aquela situação de Santos, que houve aquele bloqueio daquele navio de 25 mil bois. Para você ver, eles deixam, os ativistas, eles deixam encher o navio, por quê? Todo o carregamento ele é 100% controlado. Tem o tempo determinado que sai do estabelecimento para embarque e vai para o porto. Tudo isso é calculado, cronometrado. Os animais saem das EPS com os caminhões lacrados. Os animais saem 100% saudáveis. E os navios, eles têm um tempo determinado, já colocado, para quando acabar a carga, ele tem que sair do porto. Porque isso tem custos. E também a questão, se você deixar acumular demais e passar muito tempo, obviamente, ele não vai poder lavar o navio, não vai poder fazer a higienização, porque ele não faz isso dentro de um pier. Porque pode deixar dejetos ali, pode incomodar a questão, não que vai fazer mal, porque eu nunca vi ninguém morrer de bosta de boi, né? Então, vai criar uma situação. Então, tudo isso é muito bem organizado. Agora, eles fizeram um bloqueio justamente quando estava o navio já quase cheio, porque eles sabiam que se eles conseguissem segurar aí um ou dois ou três dias, aquilo poderia ter um problema, porque os animais iam fazer dejetos, iam urinar e etc e tal. Aí eles mandam pessoas dentro, que são pessoas que não são autorizadas, conseguem uma certa filmagem ou uma foto, que às vezes nem é verdade, e começam a fazer um caos, que existe maus tratos, que existe isso, que existe aquilo. Os animais, por sinal, Samara, eles chegam a ganhar peso. Como é que um animal maltratado chega a ganhar peso no navio? Então, isso é uma falta de informação, é uma falta de conhecimento, não existe uma possibilidade, está aqui o meu desafio, de que me provem que algum animal não entrou dentro do navio que não seja 100% saudável, porque cada animal ele recebe um certificado, é unitário, ele tem um histórico, aonde esse histórico tem, se deu positivo, se deu negativo, os exames que são feitos, claro, só aqueles negativos que vão ser embarcados, e se fizer as vacinas, se está 100% saudável, senão ele não embarca, ele não recebe o certificado. E é unitário, não é porque um animal não pode estar no rebanho dentro do navio que esteja ruim. Então é 100% saudável, não existe outra possibilidade.
Não, excelente, excelente, é bom fazer esse esclarecimento, e durante o processo de transporte também, né, Adriano? Quando esse boi sai saudável, esse tempo de viagem, ele tem controle, ele é estimado, não é uma coisa que vai entrar o boi ali e vai ficar sem atender as necessidades desse animal até chegar no seu destino, né?
Sim, todo o processo, por exemplo, interno do navio, tem veterinários que acompanham, são os vaqueiros que também acompanham. A tripulação em si é 24 horas. Eu, quando vou, mando algum navio, vão dois ou três vaqueiros da nossa empresa para dar nossa responsabilidade dentro do navio, passando um checklist diário. Porque hoje existe a comunicação, mas mesmo não existindo, todos os navios têm, vocês podem passar e-mails por uma certa hora, que ligam lá a internet global, e aí eles me passam, checklist, os animais estão comendo bem, estão bebendo bem todos os dias. Por quê? Eu quero mostrar para o cliente para dizer, olha, estão sendo bem tratados, estão sendo bem cuidados, e etc. Então, tudo é muito bem feito, é um trabalho dinâmico, é um trabalho muito de responsabilidade. A gente trata de animal, a gente ama os animais. Pelo amor de Deus, qual é a pessoa que trata, que é um pecuarista, que é um produtor rural, que não goste do animal? Não tem cabimento, não tem lógica um negócio desse, entendeu?
Eu costumo dizer isso, viu, Antônio? Já passo para você, Antônio, mas uma coisa que eu costumo dizer muito é que o rural brasileiro, seja ele agricultor ou pecuarista, ele ama o que ele faz. Eu vejo muita gente abraçada no zebu, no meio do pasto, que fica, vira até piada, né? Porque, mas vai criar para matar? Sim, esse é o fim dele, é um fim nobre de alimentar as pessoas. Mas enquanto ele está vivo, o brasileiro tem esse amor pela terra, pelo agro, como um todo, né? Tanto pela pecuária quanto pela agricultura, Antônio.
E aí, Samantha, eu primeiro quero dar saudação aqui, as boas-vindas ao Marcelo Prado, que já se junta conosco, que coisa boa. Estar contigo, Marcelo.
Oi, Marcelo.
Hoje, tudo bem? Tudo bem, Adriano? Agora. Tudo bem, Samantha? Tudo bem, Antônio? Tudo bem aos nossos espectadores? Um prazer estar de volta aqui. Me desculpem por um atraso, tivemos uma reunião aqui que se prolongou muito, então a gente acabou entrando um pouquinho atrasado, mas os nossos colegas aí com certeza tocaram muito bem a bola.
Todos nós aqui estamos com saudade de ti e temos certeza das dificuldades, elas são inerentes a todos nós. Às vezes acontece, sim, da gente ir mais longe numa agenda que não esperava. Agora, Adriano, qual é o comprador que vai querer comprar um animal que foi maltratado ou que está sendo maltratado? Samantha, na natureza, quem vive mais? Um boi ou um semelhante na África, que é comido por leões e hienas e animais selvagens? Como que, se eles pudessem se manifestar, né? Qual a vida melhor dos seus semelhantes que vivem de maneira selvagem nas savanas africanas ou em outras regiões do mundo? Ou esses que são alimentados do que há de melhor, têm a sua saúde cuidada com o que há de melhor, e tem um abate digno, com um tempo de vida muito maior do que teria se vivesse em ambientes onde tem predadores naturais. Sem falar no tipo da uma coisa é o abate, outra coisa é a morte, né? A pessoa sendo, o animal sendo morto, sendo comido vivo, muitas vezes, né? Então,
nós tivemos às vezes... isso, Antônio, a semana passada, né? Uma onça comeu um ser humano vivo e foi uma coisa horrorosa, tá? Os vídeos
rodando, claro, aí. Que sim, né? Não tem a dúvida.
Então, assim, então às vezes... o abate profissional, industrial, ele é uma coisa muito, muito, muito critério, muito...
Marcelo, Né? Então, eu vou te falar uma coisa. Isso é porque acharam esse vídeo, colocaram isso na mídia, mas você não sabe o tanto que acontece isso. Eu morei no estado do Pará, conheço o Brasil inteiro, eu já vi sucuri pegar criança na beira da estrada que ia para a escola. Então, a gente está...
Adriano, eu perdi o começo do programa, às vezes pode ser que eu vou falar coisas que vocês já disseram, mas eu acho assim, a gente está vivendo um momento no mundo de grandes polarizações, onde as pessoas criam polêmicas em tudo, né? E ao se criar polêmica em tudo, cria-se zonas de sensibilidade em tudo também, né? E aí a gente começa a ficar num mundo muito complicado, né? Onde você tem que medir palavras, onde você... É bem complexo isso, né? Eu que sou mais velho daqui da roda, eu acho que eu já vivi num mundo mais tranquilo e mais feliz do que o atual.
Um outro ponto que eu queria trazer é a pergunta que traz o nosso telespectador, o Ronaldo Trescente, que como sempre está aqui conosco, né? Muito obrigado, Ronaldo, pela companhia. Ele pergunta sobre se exportar gado vivo é interessante para o nosso país. E também pergunta se o valor da arroba é muito diferente entre o preço interno e o externo. Bom, em primeiro lugar, Ronaldo, a grande indústria da carne se chama Fazenda do produtor. É ali que a carne é feita. A indústria ela frigorifica, ela faz o abate e organiza a carne para ser consumida e os demais subprodutos animais. Agora, quem fica anos, desde o período da fertilização da vaca, da prenhez da vaca, até o nascimento dos terneiros, como a gente fala no sul, bezerros, como a gente fala nos demais estados brasileiros, até atingir o ponto de abate, são os produtores rurais. Então, a indústria está ali. A imensa parte do valor agregado está ali. O produto já está ali. Só precisa ser extraído, retirado. Então, não há problema de nós vendermos gado em pé. Segundo ponto, quando a gente está vendendo para alguém que precisa atravessar o oceano para comprar o nosso produto, e se alguém aqui dentro está perdendo a competição para alguém que tem que atravessar o oceano mandando um navio, ter toda uma operação logística para comprar, encher esse navio, ter alimentos para todo esse gado durante várias semanas, até chegar ao seu destino, e ainda assim esse cara ganha a competição do cara que está aqui no meio do gado, algum problema não está acontecendo com quem está do outro lado do oceano, mas com alguém que está aqui, certo? Terceiro ponto, as exportações de gado em pé, elas são fundamentais para a manutenção do preço interno ao pecuarista. Ou se tem uma coisa que prejudica o produtor rural é falta de concorrência. Se tem uma coisa que ajuda é a concorrência. A concorrência só faz bem, Ronaldo. Então, quando a gente vê a exportação do gado vivo, o que sai perto do nosso rebanho ou do que nós direcionamos para os frigoríficos brasileiros é uma coisa mínima. Mas é uma coisa mínima suficiente para mexer no mercado, para mostrar, opa, se você não quer, tem quem queira esse meu produto no mundo. E para validar a qualidade daquilo que a gente faz de melhor aqui no nosso país em termos pecuários.
Parabéns, Antônio. A sua colocação foi exata e muito precisa. E eu só complemento mais uma informação. No estado do Pará, a exportação de gado vivo mundial está em torno de 5 milhões e pouco, possivelmente 6 milhões de cabeça a ano, em todo o mundo, certo? Nós temos aí uma fatia desse mercado de 800 mil cabeças e pouco, 900 mil. Eu creio, tenho pelo crescimento do mercado, graças ao crescimento, à melhoria da genética, à melhoria da questão sanitária do Brasil, e esses 9 novos países abrindo protocolo sanitário já existente, possivelmente nós vamos aí dobrar a nossa exportação. Porém, não vai significar nem 2% do movimento da carne ou do mercado do Brasil, nem 2%. Agora, o que acontece? No estado do Pará, Se nós voltarmos a 20 anos atrás, aonde existia 9 milhões de cabeça, e a exportação de gado vivo entrou em 2005, 2006, 2007, onde nós iniciamos um processo de trabalho imenso para a Venezuela, na época, exportando mais de 700 mil cabeças a ano, e eu cheguei a fazer 1.200 boi por dia, entrando em EPR, exportando em vários navios. O que que acontece? Nós representávamos 15% do estado do Pará. Só que, se você calcular o crescimento da pecuária paraense, você pode aí na Federação da Agricultura conversar com o presidente lá, o doutor Carlos Xavier, e perguntar a importância da exportação de gado vivo para a pecuária paraense, que eu vivia 17 anos lá, que hoje ela se torna 22 milhões de cabeça. E a questão de preço, de valorização, melhoria, tudo graças a uma grande porcentagem da exportação de gado vivo no estado do Pará. Então, a pecuária paraense deve muito à exportação de gado vivo. E eu concluo mais ainda. O Brasil ainda, em todos os estados, vão agradecer da exportação de gado vivo, porque ela vai continuar sendo muito mais importante do que é atualmente para o mercado, a oportunidade para o pecuarista de ter mais um nicho de mercado, ter um gargalho para não poder ficar 100% na mão de um só. Então, eu acho que a exportação de gado vivo, ela também gera emprego, muito emprego, mas é como eu te disse, por que que dizem assim, ah, não, é melhor fazer aqui, vai ter mais emprego? Não, você vai alimentar muito o monopólio e vai deixar o pecuarista à mercê do monopólio. Então, você tem que ter um outro
nicho. Ô, Adriano, e tem um outro aspecto, que, além disso que você está falando, que nós temos que considerar, o agro brasileiro, ele é muito grande. Ele é um segmento gigantesco. Por exemplo, os dados do IBGE falam que a gente tem hoje no Brasil cerca de 240 milhões de cabeças de gado. Segundo algumas associações do setor, falam que esse número está errado, que o número no Brasil é menos de 200 milhões. Ok, mas imagina o seguinte, se nós tivermos diferentes mercados, exportação de gado vivo, exportação de gado de alta genética, exportação de carne de alto valor agregado, de embutidos, de produtos processados e tal. Gente, nós estamos multiplicando as possibilidades para os empresários rurais brasileiros e estamos gerando receita para a nossa balança comercial de exportação. Tem espaço para todos os segmentos. E é claro que o mercado... É que o Antônio fez a análise anterior. O mercado define isso. Quer dizer, se alguém lá na Europa ou na Ásia está disposto a pagar para um gado que vai de navio e demora X semanas para chegar lá, com custo de transporte e tal, e consegue remunerar, é porque provavelmente o frigorífico que está comprando nessa determinada região não está tão agressivo, tão competitivo, ou ele está com uma certa zona de conforto onde ele não quer pagar o valor que o mercado paga.
Ô Marcelo, sobre isso até duas observações. A primeira é que nós estamos, como o Brasil produtor de carne, conseguindo todo esse sucesso, apesar de, e aqui Adriano, vou falar da ADPará. A ADPará está sendo... obrigada a suspender as GTAs de quem tem sobreposição com unidade de conservação, sobreposição com terra indígena, sobreposição com quilombola, e essas unidades de conservação e essas outras unidades protetivas estão sendo criadas sem critério, sem indenização, sem olhar quem está lá dentro. Então, o Pará acabou virando, infelizmente, um freio para esse pecuarista que podia estar de foguete, trabalhando em todos esses mercados citados pelo Marcelo, por uma questão, infelizmente, ideológica ambiental. E aí entra de novo a UPEAV, né, que está passando por cima, que está conseguindo dar um salto de levar esse produtor direto ao comprador, inclusive para mostrar esse diferencial do Brasil e para fazer uma comercialização mais direta. Eu acho que isso é muito promissor, certo?
Agora, agora, se me permite só, Adriano, falar antes de você sobre esse ponto, a Samanta, mais do que o pecuarista, mais do que pecuarista, nós estamos falando do povo do Pará, que é um povo que precisa de mais oportunidades, oportunidades econômicas, oportunidades de desenvolvimento. É um estado que precisa muito de desenvolvimento. Então é engraçado quando a gente vê movimentos contrários ao desenvolvimento econômico daquele estado por pessoas que não estão naquele estado, que não vivem naquele estado, que não desfrutam do sistema escolar, do sistema de saúde, do sistema de segurança daquele estado. Ou seja, é muito fácil a gente dizer para os outros como os outros devem viver quando a gente não está vestindo os sapatos deles. Então, é lamentável que isso aconteça, e que bom que, de certo modo, nós vamos ter uma COP lá no estado do Pará, para que os pregadores de moral e de regras que tem, não só no Brasil, mas no mundo, saibam o outro lado da moeda, como é que aquelas pessoas vivem. Porque é muito fácil só dizer não, 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 e jamais apresentar um sim. E quando nós temos um sim, como é a pecuária brasileira, que é absolutamente possível de ser produzida com integração ambiental e seguindo todas as normas do nosso país e dos nossos países que são nossos clientes, aí a gente vê esses movimentos bobos e toscos tentando rotular e mitificar o setor. Adriano.
Amigos, eu estou com três assuntos aqui que eu queria pôr na mesa para a gente discutir, que está muita gente preocupada com essas questões. Por exemplo, nesse momento, os Estados Unidos têm conversas com a China tentando encontrar possibilidades para eles se entenderem. Então, esse desacordo tremendo entre Estados Unidos e China, em um primeiro momento, sinalizou grandes oportunidades para o Brasil vender mais para a China soja, algodão, milho, açúcar e uma série de outros produtos, né? Agora, a grande preocupação que se tem hoje é que, caso eles se entendam, é possível que, na hora dos comprometimentos mútuos que serão acordados lá nessas negociações, vai acontecer aquela questão: eu cedo isso, mas você cede aquilo, você me prioriza aqui, você me prioriza ali, e, de repente, o que poderia ser uma grande oportunidade de expansão para o agro brasileiro poder ser, inclusive, uma ameaça. Como é que vocês três estão vendo essa questão?
Se me permite, eu gostaria de colocar o seguinte: o mercado, sempre nos meus cursos eu digo, primeira coisa, para que você tenha um acerto sanitário, é necessário você observar se existe uma relação comercial entre os países. A relação comercial, ela interfere em várias situações, políticas, diplomáticas e muitas coisas. Depois de tudo isso resolvido, tanto que eu dou como aqui como prova, eu fui na Argentina, dei um curso, fui lá em Rosário, dentro da Bolsa Comercial de Rosário, que é uma das mais importantes da Argentina, construímos uma associação lá, e o primeiro passo seria a liberação de exportação de animais vivos na Argentina, e depois buscar os países, como estão o relacionamento comercial entre os dois países. Então, o que, que acontece? Essa questão de relacionamento comercial, ela pode ser resolvida como ela pode ser quebrada. Mas isso pode se tornar uma coisa momentânea. A Argentina estava bloqueada num certo país, agora voltou. Então, pode ser que daqui a 2 anos quebre novamente a trocas de políticas, de toda essa situação. Então, eu vejo assim, a gente tem que ter muito cuidado no mercado. Quando existe essas notícias, essas situações todas, ela não que elas não sejam verdadeiras, mas a gente tem que estar atento para uma jogada comercial, alguma coisa para se empolgar, alguma coisa que você tem que estar muito atento no mercado, porque envolve uma série de situações quando você fala em relacionamento internacional. Eu digo isso porque eu conheço 22 países, já vi coisas, assim, muitas coisas. Então, assim, eu só falo do pecuarista, tenha sempre atenção em tudo e busque informação o máximo possível. Porque eu disse para a Samara uma coisa, O pecuarista no mundo, para mim, a melhor pecuária é a pecuária brasileira. Porque em pouco tempo nós se tornamos uma situação assim muito boa. Porque, primeiro, nós não somos que nem os Estados Unidos, a Europa, que são, por exemplo, você vai na Europa, tem gado PO, gado puros, né? Aqui não, nós tivemos que mexer com uma mescla de raça para que se comporte um país tropical, de climas diferentes. O Brasil...
E mais de 90% da pasto, né?
Eu estou dizendo, mas nós tivemos que fazer uma mescla. Nosso gado, agora que está tornando o Nelore, que é um Nelore, por exemplo, no Oriente Médio, os turcos não querem Nelore, mas agora estão começando a aceitar, porque melhorou a nossa genética. Mas aí, para a gente fazer o Angus, a gente não consegue colocar o Angus por aqui, porque vai aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, tem um grau de 40 graus, ele não vai aguentar. Então precisa fazer
cruz. Agora, Adriano, independente das questões da pecuária, né, eu acho importante ressaltar, Marcelo, que desde o ano passado, tanto você quanto eu, o Roberto, que tem bastante experiência nisso, a gente sempre falou sobre esse ponto que assustava. Nós não temos acordos comerciais. Nós estamos presos ao Mercosul. Estamos presos ao Mercosul. A gente vai entrando no vácuo dos outros. Estados Unidos lá impôs tarifas para a China retaliou, e nós, inteligentemente, não entramos nessa confusão, fomos lá, estamos, né, tentando aumentar mercado e crescer mercado. Mas o Brasil não está assinando contrato com ninguém. E esse ponto seu é muito importante, porque, não, tudo bem, numa eventual, que eu acho difícil, tá? Haver um entendimento Estados Unidos e China, porque eu acho que eles passaram um pouco do ponto de não retorno. Acho que não vem por uma coisa maravilhosa. Mas e se vier? Aí como é que fica o Brasil? O Brasil vira um segundo mercado e não um primeiro mercado, por falta de acordo. Então esse ponto que tanto a gente discutiu ano passado, parece que está cada dia mais perto, Marcelo.
Sim. Sua visão, Samantha?
Não, e só para acrescentar, eu acho que também a gente tem que separar muito a narrativa do que é do jogo mesmo, né? A gente fala que tem, que vai taxar, a gente viu isso acontecer com o Trump, essa narrativa de vou taxar todo mundo, vou fazer, aí dá uma recuadinha ali, negocia ali, senta com Rússia, senta com China, porque quando a gente fala de mercado, a gente acaba não vendo os inimigos, né? O cara que teoricamente era a oposição ali, que o Trump queria ter esse cabo de guerra com a China, acabou se mostrando muito menos inflamado do que de fato no começo ele colocou. Por quê? Porque o mercado funciona sozinho. O mercado é oferta, procura e preço. Então, se a gente não tiver uma inteligência para entrar nisso, e aqui vou falar a respeito do que o Antônio falou, para que a gente tenha os nossos acordos, principalmente bilaterais. É o que ele diz também, a gente está amarrado no Mercosul, mas a gente está amarrado em vários acordos multilaterais em que a gente não assume o protagonismo que a gente tem que ter. Eu entendo que nós estamos num momento de transição, geopoliticamente falando. O BRICS está super fortalecido, está vindo com algumas surpresas aí, juntando países que pequenos e sozinhos não eram nada, mas daqui a pouco vão ser realmente uma força de mercado hegemônico, e a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de humildade, talvez. Acho que falta um pouquinho para o Brasil estratégia e humildade para entender esse jogo e fazer esse jogo do jeito que tem que ser, como um grande vendedor e não só mais de commodity também, né? A gente precisa agregar valor no nosso produto para poder vender todo tipo de produto, não só a commodity, mas também o produto industrializado, agregando valor, colocando a sustentabilidade como valor agregado, que é o diferencial do Brasil, no mercado do agro e na energia do agro, que agora a gente vai ser também produtor de energia do agro, né?
Verdade. Marcelo. Agora, tem um ponto dentro dessa linha do Antônio, que ele colocou, que eu acho muito importante. Hoje nós estamos bem embasados em relações comerciais apenas, né? Numa relação de compra e venda. Qual a cotação da sua soja? Ah, é tantos dólares a tonelada. Então eu compro, tal, tal. Mas o que falta para o Brasil são acordos guarda-chuvas que dariam uma maior, eu diria, previsibilidade para o empresário, sabe? Assim, ó, o Brasil tem um acordo com a Europa X, onde a gente pode exportar tantas toneladas de carne, ou tantas cabeças de gado vivo, ou tantas toneladas de soja, ou seja, grandes acordos que pudessem dar para nós previsibilidade, só que não. Nós estamos no mercado spot, vendendo o que nós temos para quem quer comprar no dia, né? E isso faz com que os preços das nossas commodities fiquem igual um eletrocardiograma, né? Porque sobe, desce, quer dizer... Então, assim, é muito difícil essa questão para o empresário, porque ele não tem como ter um pouco de previsibilidade, porque o Brasil não tem esses acordos. Parece que, com essa crise agora com o governo americano, a Europa acelerou lá internamente os acordos aí para fechar, finalmente, essa grande parceria com o Mercosul, e que vai poder ser boa para os dois blocos econômicos.
Ô Marcelo, mas deixa eu fazer uma observação. Enquanto eles estavam aqui negociando o acordo Mercosul-União Europeia, os europeus estavam aprovando lei anti-desmatamento, porque aí fecharam a porta para a nossa entrada lá, né? Então, sim, a gente precisa ver, porque tudo que for desmatado depois de 2020 não pode entrar na Europa. E 7 produtos, inclusive a carne. Só que é um acordo que não tinha as regras no acordo que estava na mesa, que era o Mercosul-União Europeia, mas que foi aprovada a lei pelo Parlamento Europeu, prejudicando o envio de produtos pelo Brasil. Acho que isso também foi um pouco de falta de habilidade do Brasil estar sentado lá na mesa, né? Que há 9 anos se negociava essa lei, e o Brasil entrou nessa discussão há 4. A gente devia estar lá desde o começo.
Perfeito. Ô, gente, um outro ponto que eu queria colocar aqui, que é importante, nós estamos numa semana muito relevante para o agronegócio, com 2 eventos extraordinários que dão orgulho para nós brasileiros, que é a Exposebu, lá em Uberaba, e o nosso AgriShow, lá em Ribeirão Preto. O AgriShow pretende fazer vendas aí ao redor de 15 bilhões de reais, mesmo com esse juro alto. Toda a classe aí das montadoras de máquinas e implementos agrícolas está bastante otimista. Essa super safra aí, ao redor de 330 milhões de toneladas, trouxe alento para parte dos agricultores. Ainda existe parte dos agricultores ainda com muita dor e sofrimento e com muito problema ainda de liquidez. Então, queria também ouvir vocês aí, como é que vocês estão vendo o potencial dos resultados para essas duas grandes feiras brasileiras, uma de agricultura e a outra de pecuária.
Olha, Marcelo, eu, sinceramente, eu tenho muita expectativa que sejam grandes feiras. A maravilha desse nosso país é o tamanho dele, a diversidade dele. Eu não tenho dúvidas que a AgriShow ela vai performar melhor que no ano passado, isso para mim está bastante claro. Me parece também que a Exposebu vai ter um desempenho bem melhor que a do ano passado, porque sim, né, se a gente compara a safra que nós tivemos ano passado e comparamos a safra que nós temos agora, a diferença é 11% a mais. Quando nós olhamos os preços de tudo, né, seja dos produtos da maior parte dos grãos com a maior parte dos produtos pecuários, nós temos preços melhores agora do que tinha nessa mesma época do ano passado. Então, tudo indica que nós teremos feiras menos pressionadas. Agora, você foi muito feliz, não são todos os produtores que estão numa situação boa. Os produtores gaúchos, por exemplo, se não houvesse a estiagem que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, não seriam 330 milhões de toneladas, seriam em torno de 345 milhões de toneladas. Então, as perdas aqui, nesse ciclo de perdas que aconteceram no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, este eu não tenho dúvida que é o maior, né, de maior perda. Situação muito grave, com os produtores que se mantiveram adimplentes nos anos anteriores, porque fizeram contratos saindo do crédito rural para pegar crédito mais caro, enfim, agora chega para pagar e não colhe, é uma situação assim, muito, muito, muito difícil. E eu tenho certeza que não é só o Rio Grande do Sul, existem alguns pontos do Brasil que também experimentam uma situação como essa. Agora, ainda bem que na maior parte do Brasil nós temos uma safra muito boa e isso deve refletir positivamente, sim, não só no ânimo das feiras, mas também nos negócios.
Sua visão, Adriano?
Bom, eu falando sempre sobre a pecuária, eu fui na BCZ, lá no, na Exposebu, e tive notícia, participei de umas palestras com o pessoal do MAPA, que veio com excelentes notícias, links na Turquia, links ao vivo na Indonésia. Eu tinha uma visão ampla desse mercado, e o que eu estou fazendo é uma parte muito importante, mas eu quero que você entenda. Nós, o pecuarista, ele é... Vou me colocar no lugar dele. Uhum. Ele foca no preço do que ele vai vender o produto dele. Isso chega a dar um desespero, porque é tanta informação que ele recebe, que ele não tem conhecimento na íntegra sobre essa informação. Então, o que eu penso? Né? O que eu agi faz dois... É um trabalho de 2 anos, né? Eu falei, gente, por que o pecuarista não pode exportar o seu animal vivo? Comecei a notar quais são as questões negativas. Eu não procurei, não achei nenhuma. Porque se o pecuarista, ele carrega o boi todo dia, ele maneja o gado todo dia, ele sabe transportar, ele sabe manejar, ele sabe vacinar, ele sabe fazer tudo. Só que para exportar o animal vivo, ele precisa ter uma quantidade e ele precisa ter a cumprir as normas, né, que são exigidas pelas situações. O que acontece? Eu comecei a ensinar o pecuarista como é que se faz o processo, através de cursos ao vivo. Aí eu comecei a juntar, em 1 ano e 6 meses, conseguimos aí um número bastante elevado, de 200 e poucos pecuaristas, estamos fundando a UPA, que é uma união. Então, o que acontece? Qual é a situação da união? A união dos pecuaristas e exportadores de animais e vivos. Nós vamos fazer negócio direto. A UPAB vai ser só uma captação de negócios. Ela vai trazer o cliente para o pecuarista. E, é claro, a união vai ser feita, porque se é 5 mil bois, vamos achar quem são os que têm os 5 mil bois. E vamos chamar que eles vão sentar na mesa e vão vender direto. E vão receber suas cartas de crédito. Tudo muito bem elaborado, muito bem feito. É uma oportunidade, porque ele vai agregar muito valor como um exportador que compra o animal para depois vender no mercado internacional. E isso aí vai direto, ele obviamente vai ter um valor muito grande. Isso vai valer a pena. Então, isso está funcionando e está dando certo. Agora, o que eu quero dizer com isso? A importância da UPA é tirar o pecuarista da porteira para dentro e trazer o pecuarista da porteira para fora e começar a entender esse mercado. Como é feito, como é que ele é feita a questão operacional, de logística, informações, levar informações para ele. Gera tempo? Gera. Mas nós conseguimos, com esse tempo todo, esses 2 anos, agregar essas informações, levar eles para entender esse mercado, e hoje eles estão prontos para fazer isso. Então, se todo mundo criar a mentalidade que existe um mercado, nós precisamos, qualquer coisa que aconteça, mudanças de mercado, ou políticas, ou acordos comerciais internacionais, isso não importa. O que nós precisamos é entender que nós não podemos parar de trabalhar e cada vez crescer na mentalidade que você pode, sim, agregar muito mais do que você está fazendo. Porque eu sinto na pele o pecuarista, porque ele lá ele faz todo o trabalho, principalmente o pequeno produtor rural, que está muito castado, está apanhando demais, coitados. Mas estão sobrevivendo, tem muita coisa para fazer. Mas o que eu quero é levar conhecimento, como nós estamos fazendo agora, levar conhecimento para o produtor rural, para o pecuarista, e colocar na cabeça deles que eles são capazes, sim, de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, tá bom?
Perfeito. Samanta, sua visão sobre as feiras?
Olha, Marcelo...
Eu acredito... que este ano vai ser um ano importantíssimo para negócio. Eu vejo uma grande oportunidade de negócio, muitas coisas estão acontecendo, grandes negócios vão acontecer. Eu acredito que possa bater recorde, mesmo com a situação que o Antônio falou sobre os juros altos, etc., etc. Mas, principalmente, a Exposebu na questão pecuária, é uma coisa assombrosa da qualidade que nós temos no nosso rebanho e a qualidade de como nós podemos atender essa demanda imensa que está vindo. Porque o Brasil, não sei se vocês colocam isso, o Brasil é a cesta básica do mundo. Nós temos a responsabilidade de poder alimentar mais um prato do que a que a gente já dá para o mundo. E nós precisamos produzir mais.
Beleza. Samantha, você.
Eu acho que vou acompanhar os relatores. Acho que realmente as feiras devem superar os volumes de negócios dos anos anteriores. Não porque está tudo bem com a agropecuária. Não está. O Antônio citou aqui o Rio Grande do Sul. Passou por 3 anos de estiagem. Passou por uma enchente histórica. E, de novo, está tendo estiagem. A chuva chegou tarde. Em São Paulo, pela primeira vez em muitos anos, choveu durante o AgriShow. A AgriShow foi escolhida para ser feita nesse período porque realmente não chove. E ontem choveu, hoje passou chovendo também, só que o pessoal lá que produz, que planta cana, está agradecendo. Embora esteja um lamaçal na AgriShow, eles estão agradecendo a chuva. E a Exposebu também prevê aí um grande volume de negócios. Mas eu gosto muito dessas duas feiras, viu, Marcelo? Pela oportunidade de networking e pelo conhecimento que leva aos produtores de novas tecnologias, de sistemas diferenciados. A gente teve em ambas as feiras a presença do Ministério da Agricultura, inclusive com parceria com o ILPF, que é o Integração Lavoura Pecuária Floresta, levando investimentos e soluções de sustentabilidade para recuperação de pastagens degradadas. Então, eu acho que vai ter um resultado positivo, tanto com relação ao volume de negócios, mas principalmente nesse momento em que o produtor está passando por dificuldades, e parece contraditório, mas não é, o Antônio depois me explica economicamente, né, Antônio, que não é que está tudo bem com o produtor, mas o volume de negócio vai ser grande. Essa troca, eu acho que ela é muito enriquecedora, e essas duas feiras proporcionam essa troca, levam conhecimento para o produtor rural lá na ponta.
Perfeito. Bom, gente, nosso tempo já está chegando aqui no final, e nós vamos precisar fazer nossa rodada agora. E eu queria, Adriano, agradecer sua presença, as suas informações, seu conhecimento, engrandecer muito o programa. E eu queria que em um minuto você desse sua mensagem final para os nossos internautas.
Bom, gente, eu bato na mesma tecla da informação e a busca do conhecimento. Eu acho que é importante que a classe pecuária, que é onde eu trabalho, que é a minha vida, é a pecuária. Eu vivo isso, eu trabalho, eu dedico muito. E, às vezes, eu até deixo muitas coisas para fazer por causa de um objetivo, de um projeto. E eu insisto em falar, pecuaristas, comece a entender o processo de mercado internacional, busque informações, busque conhecimento. Eu acho que existem outros nichos de mercado, existem outras oportunidades. Vocês são excelentes, porque qualquer lugar do mundo que a gente vai, a gente sabe que a pecuária brasileira, a nossa qualidade de boi, cresceu muito, melhorou muito. Então, vocês estão de parabéns à classe pecuária, mas vocês precisam entender mais e buscar mais conhecimento para que não sejam tão sofridos como vocês estão nesses momentos aí difíceis, de criar o gado, de saber de toda a parte de uma estrutura, né, para poder ter um animal de boa qualidade. Eu agradeço aí o programa Conexão Campo Cidade pela oportunidade e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, Wilder. Você, Samantha, sua mensagem para o nosso público.
Marcelo, querido, quero falar duas coisas. Primeiro que, infelizmente, esse ano, depois de muitos anos, nem me lembro quantos de AgriShow, eu não fui para AgriShow. Porque a gente teve que...
Bom amanhã, viu, Samantha?
Vai.
Essa notícia aí que está chovendo e tal, então eu vou ter que ter um planejamento adicional aí, levar uma capa de chuva, né?
Reforça a bota e o chapéu, porque tem lama lá, viu? Choveu e eu tô acompanhando, embora não esteja lá, eu tô acompanhando muitos amigos, né? Muitos convites, tem bastante evento que ocorrem durante a AgriShow e eu não pude ir porque nós nos dividimos. O De Olho no Material Escolar, eu sou diretora institucional aqui em Brasília e amanhã vai ser instalada a comissão especial que vai votar o Plano Nacional de Educação. E todos nós, seja do agro ou de qualquer outro setor produtivo, nós temos interesse que a nossa população tenha uma educação de qualidade. Então, nós vamos acompanhar essa instalação da comissão especial aqui, a relatora vai ser a deputada Tabata, a presidente da comissão, o relator vai ser o deputado Moses, e nós estamos acompanhando aqui de perto. Então, não pude ir para a Grishow, mas eu espero que aconteça uma grande feira com muito sucesso lá, a Exposebu também. E dizer também, um outro segundo recado, é que a gente quer que a população acompanhe essa questão do Plano Nacional de Educação, é um plano que vale por 10 anos, vai começar essa votação na Câmara dos Deputados, e a gente precisa o básico, que os alunos aprendam, né, que cheguem ao final do ensino fundamental sabendo ler, escrever, fazer as quatro operações. Sem educação não se chega a lugar nenhum. Nosso mestre Roberto Rodrigues não está aqui hoje com a gente, porque está lá na Grishow, falou desse tema hoje lá, a gente ouviu, ele estava inclusive com a camisa da De Olho no Material Escolar, muito orgulho para nós, e pedir para a sociedade acompanhar, porque é super importante para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos negócios, para o nosso país. Agradeço a vocês, Marcelo, deixo um grande beijo, foi um prazer, viu, Adriano Caruso, obrigada pelo seu conhecimento, por dividir aqui com a gente, e Antônio, um grande abraço para você também.
Obrigado, viu, Samantha? Você sempre engrandece aqui nosso programa. Antônio da Luz, qual a sua grande mensagem aí de fechamento, Antônio?
Bom, Marcelo, eu quero agradecer a Samantha, o Adriano, você, mais esse programa. Agora eu quero deixar também aqui uma mensagem que a gente vai falar mais no programa da segunda que vem, com mais tempo. Mas eu fiquei muito preocupado com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é enviado pelo Ministério do Planejamento para o Congresso, que foi enviado na semana passada, onde no anexo 5 eles detalham todas as dificuldades que eles acreditam que o governo terá daqui para frente. Segunda que vem vou falar mais sobre isso, mas eu fiquei muito preocupado. O país, a partir de 2027, ficará ingovernável, de acordo com o estudo do Ministério do Planejamento, não é meu. E a falta de recursos para verbas discricionárias, ou seja, aquelas que o governo é livre para gastar onde ele quiser, elas estão diminuindo muito enquanto crescem as obrigatórias. E todo o dinheiro que é destinado ao Plano Safra, para o Pronaf, para o Proagro, para o Seguro Rural, enfim, eles são discricionários. E esses recursos eles estão sendo tomados pelos obrigatórios, o que causa para nós um horizonte muito preocupante para o Plano Safra 2026 e todos aqueles que virão a partir de agora, se não houver uma mudança. Então, esta é uma preocupação grande que eu quero falar mais na semana que vem, com mais tempo. Marcelo, desejo a todos um ótimo final de dia.
Vamos sim, viu, Antônio? O que a gente vê é que o pessoal lá de Brasília está empurrando os problemas com a barriga, né, sem querer pôr a mão neles de forma definitiva, e realmente o cenário é muito preocupante, como você mesmo já falou, e fica aqui o convite para todos os nossos internautas para nos assistir a semana que vem, que nós vamos tentar destrinchar essa questão aí. Eu queria agradecer ao nosso público, que toda segunda-feira está aqui conosco, agradecer a presença de vocês. Quem gostou do programa, bote um like aí, se inscreva nas nossas plataformas para a gente cumprir o nosso grande objetivo, que é unir cada vez mais o público rural ao público urbano. Eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, eu tinha três possibilidades de mensagem final. Mas como a Samantha puxou aí forte essa questão da educação, eu vou falar também de educação. Hoje tem uma reportagem no Estadão que fala que só 3% dos jovens de 15 anos planejam ou sonham ser um dia um professor. E que 58% de quem está na faculdade de pedagogia ou de qualquer curso para ser professor abandona o curso no meio. E se nós sabemos, e a gente bate tanto aqui no programa, que um país, para ser uma nação de primeiro mundo, a gente precisa ser muito forte na educação, e foi assim que a China está crescendo seu PIB, sua renda per capita. Foi assim que a Coreia do Sul, Singapura se tornaram nações de primeiro mundo. É, e a gente vê um dado desse, eu pessoalmente fico alarmado, né? Porque como ser professor no Brasil não está sendo valorizado, daqui um dia ninguém mais quer ser professor. E as nossas crianças? E os nossos filhos? E os jovens? Quem que vai lá para as escolas ensinar as nossas próximas gerações? Então, a sociedade brasileira como um todo precisa se preocupar com essa questão. Isso não é problema só do governo de Brasília, não. Isso é problema do governo de Brasília, do governo estadual, dos governos municipais e da nossa sociedade como um todo. Ou seja, nós precisamos encontrar caminhos para que os jovens, para que as pessoas sonhem novamente a serem professores. Por exemplo, em julho de 78, quando eu me mudei para Uberlândia, a classe que tinha mais status eram os professores da Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, a gente está vendo aí essa degradação e a gente tem que reverter esse quadro para que um dia a gente possa ser verdadeiramente uma nação de primeiro mundo. Um abraço a todos, uma excelente semana e a gente estará junto aqui, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, com mais uma Conexão Campo Cidade. Abraço a todos.